Deputados, vamos então proceder agora à alteração da ordem do dia. Se não tiverem nada a objetar, a ordem do dia passava a ser segunda parte. O número 1 passaria para o número 5. O número 2 ficaria sem efeito, uma vez que o senhor coordenador do grupo de trabalho, deputado Eurico Brilhante Dias, não está. O número 3 passaria a número 2, com a apresentação da comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, que constante a linha é, cuja deputada autora de parecer é a deputada Paula Santos, como o primeiro a ser apresentado neste número que passa a número 2. E os outros números sobem na escala numérica, sendo o número 5, passando o número 5 a número 4. Alguma coisa a objetar a alteração? Não havendo, passo então a palavra à senhora deputada Paula Santos para a apresentação do parecer constante do número 2 da alínea E, agora alterado. Tem a palavra a senhora deputada Paula Santos.
Muito obrigada, senhor Presidente, e agradeço também a alteração e a todos os grupos parlamentares. Trata-se de um relatório da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões sobre uma estratégia espacial para a Europa. Este relatório da Comissão foi analisado pela Comissão de Educação e Ciência da Assembleia da República, a qual decidiu elaborar um relatório sobre esta matéria. Neste relatório, de uma forma muito sintética, a Comissão, de certa forma, expõe a sua proposta para a nova estratégia espacial para a Europa, de uma forma um pouco mais detalhada. Mas, Sra. Presidente, atendendo a que se trata de um relatório, ou seja, não é uma iniciativa legislativa, por isso não se justifica aqui, ou não há lugar à apreciação do princípio da subsidiariedade e da proporcionalidade, a proposta que faço de parecer é que se possa subscrever a deliberação que foi tomada, ou subscrever o parecer, o relatório da Comissão de Educação relativamente, de Educação e Ciência relativamente a esta matéria, que creio que inclusivamente foi aprovado por unanimidade, e nesse sentido é a proposta que trago, aliás, à Comissão de Assuntos Europeus.
Muito obrigada, Sra. Deputada Paula Santos. Não fizemos menção, quando abordei, que havia realmente um relatório elaborado pela Comissão de Educação e Ciências. Vamos pôr à votação a sua proposta de adoção do relatório elaborado e votado por unanimidade nesta Comissão. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada. Passamos agora à alínea A deste número, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu e ao Conselho, ao Comitê Económico, Social e Social e ao Comitê das Regiões, programa de trabalho da Comissão para 2017. É a autora do parecer a Sra. Deputada Isabel Pires, a quem dou a palavra.
Obrigada, Sra. Presidente. Tentando ser breve, trata-se do parecer relativo ao programa de trabalho da Comissão Europeia para 2017. Não tem prazo de envio, mas, de qualquer forma, teríamos que ainda este ano fazer este envio, sendo que ainda não existiu, e é um dado relevante, ainda não existiu a audição ao Comissário Europeu relativamente ao PTCE, ao contrário do ano anterior, em que, quando o parecer foi redigido e foi aprovado em Comissão, já tínhamos tido essa mesma audição. Ainda considerei aguardar até essa mesma reunião, mas, tendo em conta o calendário, pareceu-me um pouco exagerado deixar passar tanto tempo sem fazer o parecer. Sendo que, relativamente ao parecer em si, este tipo de parecer tem sempre uma ajuda muito preciosa dos serviços, nomeadamente na divisão das várias iniciativas que foram identificadas pelas várias comissões permanentes e pela Assembleia Regional da Madeira e dos Açores, sendo que é relevante e difere dos anos anteriores a divisão que foi feita e que tentamos fazer de acordo com os dossiers temáticos e os relatores permanentes, sendo que neste caso a divisão que efetuei foi apenas para as novas iniciativas, sendo que penso que estará clara a divisão entre dossiers de relatores permanentes da CAI, a que prioridade do PTSE corresponde e qual a iniciativa concreta que foi sinalizada pela Comissão competente. Desta forma, podemos avançar um pouco mais para na nova metodologia de escrutínio das iniciativas europeias e, de qualquer forma, ajuda ao trabalho de divisão de pareceres e de relatórios que são depois dados aos vários relatores permanentes no âmbito do PTCE 2017, sendo que é a primeira vez que fazemos esta divisão. De resto, optamos por colocar a opinião do relator, sendo que trata-se da opinião do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda relativamente ao programa de trabalho da Comissão Europeia e do papel que este tipo de programa tem tido para a definição da política europeia, ao nível do parecer e das conclusões. As iniciativas selecionadas do presente parecer serão objeto de resolução em anexo, que também enviei para os serviços, tendo por base a resolução anterior a submeter a plenário, e o presente processo de escrutínio encontra-se concluído, devendo este parecer ser enviado em conjunto com a indicação das iniciativas selecionadas ao Presidente da Assembleia da República para enviar às instituições europeias e ao Governo, sendo que eu aqui coloco a questão se, por parte da Comissão, consideram relevante ou não aguardar pela audição ao Comissário Europeu ou não, antes de darmos por concluído este processo de escrutínio, mas deixava à consideração do debate essa questão, porque também ainda não tínhamos data na altura.
Muito obrigada, Senhora Deputada Isabel Pires. Este é um relatório importante, porque, ou melhor, um parecer importante, porque é o primeiro parecer no âmbito da aplicação da nova metodologia. Temos, infelizmente, tido um insucesso em relação aos convites, aos vários convites formulados aos vários comissários, vice-presidentes e comissários, para virem a fazer esta apresentação, como à semelhança do que tem sido nos outros anos. Vamos agora dirigir uma carta expressamente ao Sr. Presidente da Comissão Europeia, dizendo que estamos absolutamente frustrados com a não agenda dos senhores comissários para virem fazer esta apresentação, apesar de todos os esforços que têm vindo a ser feitos pela nossa antena doutora Maria João Costa, junto da Comissão Europeia e dos serviços competentes, que têm a incumbência dos agendamentos dos senhores comissários. Vamos fazer uma carta dirigida ao senhor Presidente da Comissão. Por isso faremos isto o mais brevemente possível, para termos também o mais brevemente possível o agendamento de um comissário, que vamos obviamente dizer quem queremos, mas dando alguma margem de liberdade de escolha ao Sr. Presidente da Comissão para nos dar uma resposta sobre esta questão. Por isso vamos então esperar que haja um agendamento de um senhor comissário para realizar a audição sobre o PTCE 2017 e ficamos com, assim, digamos, com este condicionalismo temporal. De qualquer maneira, não deixaremos de votar o parecer da senhora deputada Isabel Pires sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia. Intervir, tem a palavra o deputado Miguel Morgado.
Obrigado, Sra. Presidenta. Apenas para voltar a nem é bem um tema, mas a um aspecto formal que recorrente, pelo menos para a bancada do PSD, no que diz respeito à votação destes relatórios e, sobretudo, no que diz respeito à secção sobre, ou cujo conteúdo é o da opinião do relator. No fundo, nós sabemos quais são as regras da votação, mas é importante que isto fique uma vez mais registado em ata. Sabemos quais são as regras da votação, vota-se no fundo o texto que é colocado aqui neste plenário, menos a opinião do relator. Todavia, e esta é sempre a questão, este procedimento não deixa de causar alguma confusão e perplexidade, na medida em que o texto inclui a opinião do relator, quando nós o discutimos aqui. E, portanto, neste caso, uma vez mais, a bancada do PSD quer manifestar a sua discordância frontal e radical relativamente às considerações que são feitas aqui pelo Bloco de Esquerda, nomeadamente pela deputada Isabel Pires, quando faz um conjunto de considerações sobre a política de segurança e defesa da União Europeia, acusando-a de estar refém de uma deriva securitária militarista. Nós discordamos. Na crítica que faz ao semestre europeu, porque isso constitui também uma crítica à União Económica e Monetária, e finalmente ao Acordo de Comércio Livre com o Canadá. E, portanto, quanto à parte que formalmente fica registada para efeitos dos trabalhos da Comissão dos Assuntos Europeus, o PSD não tem nada a opor. No entanto, queremos deixar em ata a nossa oposição frontal às considerações que são feitas, isto é, à opinião da relatora. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Vitalino Canas.
Sra. Presidente, muito obrigado. Para nos pronunciarmos sobre a questão que a Sra. Presidente referiu, da iniciativa... A iniciativa que irá assumir em relação à ausência de disponibilidade, pelo menos até aqui, de um Comissário Europeu para nos vir explicar o programa de trabalho da Comissão Europeia, é disso que se trata, no fundo, explicar e defender, portanto, embora a Comissão Europeia não responda perante os Parlamentos Nacionais, não existe essa disposição, o que é certo é que a Comissão Europeia sempre manifestou disponibilidade teórica para, perante os Parlamentos Nacionais, se apresentar a defender o seu trabalho. No início desta Comissão Europeia, com toda a força que vinha do novo Presidente Jean-Claude Juncker e da sua equipa, mais uma vez tivemos protestos dessa intenção, mas, na verdade, a intenção depois tem, na prática, pouca consistência e pouca execução. Portanto, apoiamos a carta que endereçará e não nos importaríamos nada que tivesse um tom ligeiramente duro em relação a esta situação. Portanto, apoio em relação àquilo que a Sra. Presidente aqui anunciou que irá fazer. Em relação ao relatório propriamente dito, eu só tenho aqui uma dúvida que não sei, enfim, pode ser ignorância minha ou não ter visto isto com atenção, mas diz-se aqui na parte 4 das conclusões o seguinte: da presente proposta conclui-se que o instrumento proposto para a implementação deste regime jurídico é um regulamento. É para tirar, não é? Porque há aqui, deu uma impressão, enfim, podia estar aqui a ver alguma coisa errada, mas deu uma impressão que isto aqui não estava devidamente enquadrado. Portanto, é para suprimir, não é? Muito obrigado, Sr.
Muito obrigada, Sr. Deputado Vitalino Canas. É realmente nossa intenção manifestar o nosso desagrado por esta falta de colaboração e de presença do Colégio de Comissários nos Parlamentos Nacionais, como, aliás, foi a pedra de toque anunciada desta Comissão Europeia pelo Presidente Juncker, e é exatamente por essa circunstância que vamos fazer saber ao Sr. Presidente da Comissão Europeia que o propósito dele para fazer ser implementado pelo Colégio de Comissários não está a ser levado a efeito no que diz respeito a esta questão da apresentação do Programa de Trabalho da Comissão Europeia para 2017, por parte de nenhum dos senhores comissários que foram convidados por via da nossa antena em Bruxelas. Mas darei conhecimento do teor da carta antes de o enviar aos senhores deputados coordenadores dos vários grupos parlamentares. Vamos então pôr à votação o relatório. Ah, eu peço desculpa, tem a ser dada à relatora a palavra.
Para deixar em ata que, de facto, esta parte aqui acaba por ser uma gralha, apesar das várias revisões, e, portanto, retira-se esta parte 4 conclusões, que não está, de facto, aqui a fazer nada, e é a parte do parecer que passa logo.
Muito bem. Entretanto, informar a bancada do PSD que a ata não vai junta ao parecer, mas irá uma declaração de voto se for apresentada a declaração de voto por escrito. Por isso, têm essa liberdade de apresentação da declaração de voto por escrito.
Passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Muito obrigada, Sra. Deputada Isabel Pires.
Sr. Presidente, o PSD anuncia só que apresentará uma declaração de voto escrita, apesar de ter votado a favor.
Muito bem, muito obrigada. Tem a ver com a opinião do relator. E o que está em votação é só realmente a parte das conclusões, como é sabido. Passamos então agora à linha B, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu, ao Conselho, ao Comitê Económico e Social Europeu e ao Comitê das Regiões. Trata-se da garantia para a juventude. É para ser adiado. Foi pedido o adiamento por parte do CDS-PP. Passamos agora à linha C, comunicação da Comissão ao Parlamento Europeu, ao Conselho Europeu e ao Conselho sobre a Agenda Europeia para a Segurança. O autor do parecer é o Sr. Deputado Duarte Marques, a quem dou a palavra.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Esta iniciativa não carece de, como sabem, não carece de verificação da avaliação possível da subsidiariedade, e é uma comunicação que tem como objetivo máximo, aliás, foi identificada à Comissão de Assuntos Constitucionais, à Primeira Comissão e à Comissão de Negócios Estrangeiros, e cujos parceiros estão incluídos neste relatório. Mas, no fundo, mais do que nunca, tem sobretudo a ver com uma calendarização ou com um ponto de situação sobre a agenda europeia para o combate para a segurança e para o combate ao terrorismo, e sobretudo o caminho que se abre para criar uma união de segurança mais eficaz e mais adaptada aos novos tempos. Devo chamar a atenção que, dentro desta luta contra o terrorismo e no combate a todas aquelas que são as ameaças à segurança interna e externa da Europa, esta agenda tem 5 princípios que é muito importante nunca esquecermos, e é isso que talvez nos diferencie mais, sobretudo a Europa, dos restantes blocos regionais. É, apesar de todo este combate e desta prevenção e da prevenção e do combate à radicalização, há 5 princípios que são muito importantes, que é nunca esquecer que isto nunca pode pôr em causa os direitos fundamentais, que as políticas de segurança devem continuar a ser transparentes e responsáveis e públicas, e também que, obviamente, tudo isto terá que passar por uma coordenação cada vez mais eficaz entre as várias agências europeias e as diferentes entidades nacionais. E nunca nos podemos esquecer que a nossa segurança interna estará sempre também aliada à nossa segurança externa, e a União Europeia não pode abdicar disso mesmo. É um ponto de situação que nos parece importante, que nos parece atualizado e, sobretudo, garante que a agenda não é esquecida e não é, como às vezes acontece, não passa apenas de uma comunicação que muitas vezes se perde no tempo. Isto vem a obrigar a alguma atualização ou, pelo menos, a um ponto de situação relevante que centrará, no fundo, a atuação quer da Comissão Europeia, quer do Conselho. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Duarte Marques. Esta iniciativa, esta comunicação foi objeto também de relatórios por parte da Primeira Comissão e da Terceira Comissão, ou melhor, da Segunda. Vamos abrir o debate. Não havendo intervenções, passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, com a abstenção do Bloco de Esquerda. Agora, foi solicitado o adiamento da linha D do ponto em causa. Trata-se do primeiro relatório intercalar sobre o quadro de parceria com países terceiros ao abrigo da Agenda Europeia da Migração. A senhora deputada teve que sair antecipadamente da reunião por outros afazeres. Isso trata-se da senhora deputada Francisca Parreira. Ficou adiado para a próxima reunião. Este ponto está concluído. Passamos agora ao ponto número 3, aprovação e votação das atas número 80 de 20 de janeiro, número 95 de 28 de março, 96 de 4 de abril, 97 de 5 de abril, 98 de 12 de abril. Se os senhores deputados tiverem alguma alteração a cada uma destas atas, têm a palavra para apresentar. Não havendo nenhuma intenção nesse sentido, pedia a aprovação de que a votação destas atas fosse feita em conjunto. Não vejo nenhuma objeção. Passarei a pôr as atas citadas à votação em conjunto. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas por unanimidade. Passamos agora ao ponto 4, ao ponto 5, outros assuntos, e no ponto 5, outros assuntos, eu gostaria de pedir ao Sr. Deputado Duarte Magos, a quem adereço desde já as minhas felicitações pela maneira competente como participou na observação do referendo, da votação no referendo sobre os poderes constitucionais ao Presidente da Turquia, para nos fazer um breve resumo do que observou.
Obrigado, Sra. Presidente, pelas suas palavras, não estava à espera disto. Isso vai ficar em ata, portanto, não vou dizer nada que não seja aquilo que está no relatório. É muito simples. Se nós tivermos uma avaliação daquilo que foi o ato eleitoral, considerando o dia do escrutínio, e o deputado Vitalio de Canas tem mais experiência que eu nestas matérias, diremos que o dia do escrutínio, que é uma parte importante do processo eleitoral, que é muito mais longo do que isso, diria que será até mais transparente do que o nosso, ou mais seguro, porque o nível de verificação, eu estou se calhar a exagerar um bocadinho, mas a forma como eles votam, o procedimento é muito, além de ser muito controlado, e aqui o controlado não é um controlo da polícia, a mesa é feita só pelos partidos todos da oposição e do poder, mas eles têm que dobrar o voto, não é dobrado, o voto é colocado num envelope, esse voto é carimbado, o envelope é carimbado. Há um grande rigor no não deixar que ninguém se aproxime sequer das urnas, dos locais de voto, enquanto o nosso é uma coisinha assim, que nós vamos lá atrás votar, o deles é completamente fechado, ninguém se pode aproximar daquilo, e as urnas até são transparentes, cada mesa de voto não tem mais de 500 votantes, há muitas mesas de voto. Dessa parte, nada a apontar, apesar das queixas que aconteceram entretanto, que pode haver fraude, mas eu até admito que a fraude seja mais na contabilização das várias assembleias de voto. Há uma aplicação de uma organização internacional e também nacional que pede às pessoas que enviem o que está fixado em cada mesa de voto para depois somarem eles também e ver se o resultado é igual ao que o Governo anuncia. Portanto, eu diria que do ponto de vista do processo eleitoral é difícil ser mais normal. Tudo o que vai além disto, e que nós ouvimos uma data de peritos, de pessoas da OSCE que já lá estavam, os partidos da oposição, os jornalistas, a partir daí, é só problemas a apontar. Um referendo constitucional em estado de emergência não se faz. A pergunta do referendo é sim ou não a 18 alterações, 18 emendas, e, portanto, não se pode pronunciar sobre cada uma delas, é às 18. Dos 26 partidos existentes, só 10 é que foram autorizados a participar na campanha, e desses 10, só há 4 que têm deputados eleitos. ONGs, organizações internacionais, ONGs, organizações sindicais, ordens disto e daquilo e do outro, empresas, ninguém pôde participar na campanha. Foi tudo proibido de se manifestar. Quase 30% dos deputados do maior partido da oposição estão presos. Portanto, não sequer puderam participar na campanha. A desproporção de meios utilizados pelas campanhas é absolutamente visível. O empenho do Presidente e dos meios do Estado na campanha também foram claros. E a comunicação social não é livre. A Turquia é o país com o maior número de presos jornalistas. Portanto, não há uma campanha eleitoral normal sem liberdade de imprensa. E a desproporção da comunicação social sobre o sim e o não era de 90 para 10. Portanto, já para não falar depois do que são as emendas. E as emendas contrariam claramente aquilo que é a posição do Conselho da Europa e o vínculo que a Turquia tem. Portanto, eu diria que não havia condições para um escrutínio livre e equilibrado. A campanha eleitoral não permitiu isso, não promoveu isso. A única coisa boa daquilo tudo foi que há uma votação brutal das pessoas, há uma participação muito forte da população e há um processo, um método de voto que, do meu ponto de vista, é minimamente seguro. Isto daquilo que nós éramos 20 observadores, a amostra é muito pequena face à dimensão do país. Cada um de nós viu para aí 12 assembleias de voto, portanto 12 escolas, cada um com 10, 15. Eu estive em Istambul, mas cada um de nós andámos todos os florestas espalhados. Nas três cidades com mais habitantes e com mais população instruída, que é a cidade capital, Ankara, Azmir, do primeiro-ministro, Istambul, do presidente, todas estas ganham o não. Eu, nas assembleias de voto que vinha a serem abertas, o não, nas primeiras quatro urnas, porque eles não têm as urnas tipo assim numa sala, como nós temos, eles têm uma urna por cada sala. Portanto, nunca há muita gente a votar, porque aquilo rapidamente... são só 400 ou 500 em cada sítio, portanto, há muitos espaços. Mas para dizer o quê? Que primeiras que eu vi abertas, o não ganhava quase pelo dobro. Só que depois nós começámos a receber à noite, se vocês forem ver o relatório que nós apresentámos, é muito duro, mas por pressão também minha, também refere pontos positivos. O nosso medo ali era que o Erdogan viesse desvalorizar o Conselho da Europa, porque vieram cá só para dizer mal. E, portanto, nós achámos que era bom ter pontos positivos, porque eles eram reais. E até havia deputados na Comissão, a delegação, éramos 20 deputados, éramos 4 do PPE, 7 ou 8 dos socialistas europeus, 3 ou 4 da esquerda mais esquerda, havia 3 ou 4 conservadores, e depois havia mais alguns não afiliados. Portanto, era um grupo bastante abrangente. O relatório é duro porque é justo, cuidadoso, porque também não se devem cortar as relações com a Turquia, porque a Turquia, eu acho que é um país fundamental para esta região, e é mais importante trazê-los de volta aos direitos humanos e ao respeito pelo Estado de Direito e pela separação de poderes. E para terminar, dizer só que tudo o que era o conteúdo do referendo, portanto, a concentração de poderes no Presidente, num regime presidencialista, não é por si só um problema, porque eu acho que o regime presidencialista não é necessariamente um regime mau, o francês é presidencialista, o americano também, o que ali há é uma concentração de todos os poderes nesse presidente. Portanto, pode dissolver o Parlamento, pode nomear o governo, pode gerir o governo, pode convocar eleições, portanto não há equilíbrio nenhum. E a questão dos juízes também é que a percentagem de juízes nomeados pelo presidente aumenta, porque há uma redução do número de juízes para o Supremo, já para não falar do resto. Mas dir-vos-ia que não tivemos dificuldades na observação, também éramos os únicos presentes. Os únicos problemas que existiram foi de algumas polícias que não nos conheciam, não sabiam quem é que nós éramos, e não queriam deixar de entrar. Notou-se claramente que o discurso provocatório de Erdogan contra a União Europeia refletia sobre nós, porque diria que 90% dos turcos não sabem que a Turquia faz parte do Conselho da Europa. Portanto, quando nós dizíamos que éramos do Conselho da Europa, éramos da União Europeia. Quando eu dizia que a Turquia fazia parte do Conselho da Europa, riam-se na minha cara. Os sorrisos, só como sabem, isto deve ficar registado em ata, quando havia ali uma grande oposição à nossa presença e notava-se, não era oposição, havia ali, vocês não gostam de ver, porque vêm para aqui estes tipos do outro lado fiscalizar o nosso trabalho. E aí devo dizer que a oposição e o poder até se davam bem nas mesas de voto, mas quando eu dizia que era português, e de facto ser português é um orgulho em muito lado, e cá também, sempre que eu dizia que era português, portanto, desmanchava-se tudo. Foi Quaresma, Cristiano Ronaldo, Mourinho, estava resolvido. Assim que eu dizia, estava eu, um suíço e uma austríaca nascida na Turquia, que ela falava turco, mas disfarce dizia que não, para eles falarem à vontade ao lado dela e se deu-nos alguma vantagem em algumas coisas. Sempre que eu dizia que era, porque não chegava a vez de dizer que era português, é outro nível. Houve um taxista que não, faltava-me 10 liras para pagar o táxi, tinha que ir trocar 100 liras. E ele vira-se, não, Quaresma frente, Quaresma frente. É isto. E, portanto, para terminar, dizer só o seguinte. No Conselho da Europa vai ser votado em breve se a Turquia fica sob processo de monitorização ou não, porque essa é a consequência. Devo dizer aqui, partilhar, que nós tivemos uma reunião com a Senhora Secretária de Estado dos Estados Unidos Europeus antes da Assembleia passada, precisamente para não se aprovar logo isso, porque tentou-se adiar um bocado essa decisão para dar alguma oportunidade à Turquia. Nós ainda não tivemos uma reunião antes desta sessão plenária que vai ter lugar daqui a duas semanas. Como sabem, o PSD, tal como o PS, defendem a integração da Turquia na União Europeia, sendo cumpridos os critérios de Copenhaga e tudo aquilo que a Turquia reverteu agora. Manteremos essa posição. É óbvio que na Turquia houve um retrocesso nos últimos meses e não têm condições para isso. Portugal é um país com muitos interesses na Turquia e a Turquia tem muitos interesses em Portugal. Eu acho que nós devemos privilegiar esta relação e nunca cortar os laços. Nós devemos, sobretudo, tentar trazer a Turquia para o nosso lado. O que não quer dizer que na próxima sessão plenária do Conselho da Europa não estejamos ao lado de uma condenação à Turquia, porque eu acho que eles também precisam levar assim uma chicotada, porque é importante. Devo dizer que da parte do embaixador da Turquia em Portugal, tudo a dizer de bom, foi muito, 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 muito solidário com a nossa presença lá, em matéria de refugiados também, e portanto, nota-se que é um embaixador que tenta criar a relação e que tenta dar o lado positivo das coisas. Infelizmente, não é essa a posição do governo de lá. Mas era só isto, e se há uma questão que queiram colocar à vontade.
Muito obrigada pela resposta e pela colaboração assim feita a um desafio de surpresa. Agora eu dava por concluída a nossa reunião e passava rapidamente à reunião da mesa e coordenadores para, no seguimento desta apresentação feita pelo deputado Duarte Marques, pôr à consideração dos senhores coordenadores se devemos dirigir um convite ao senhor embaixador da Turquia para vir falar sobre a nova atualidade da Turquia.